Cardoso, com Nuno Martins e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Estamos aqui com Já ia dizer. Não se pode dizer. O convidado não conhece o programa. Temos uma razão para ele não conhecer, porque ele vem de longe, de muito longe. E aproveitámos que ele está em Portugal e conseguimos convencê-lo a passar aqui no Primo e a fazer um Primo muito especial com um grande ator e, acima de tudo, com um grande homem que vamos agora apresentar. E não esquecem também os convidados musicais que mais lá para a frente vão abrilhantar este programa cantando músicas novas.
Estamos a partilhar o mesmo microfone, que é complicadíssimo.
Faz-me sempre lembrar o Glory Days, Bruce Springsteen e o Steve Van Zandt.
É verdade, sim.
Demasiado perto um do outro. Okay.
Pois é, é verdade.
Senhor convidado, esta é para si.
Diz o nome dele outra vez. Isto é muito embaraçoso. Atenção.
Um, dois, três, Pífer. Começamos com o Pífer, final.
Não sabe qual é que é.
Certa gente sabe quem é.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais.
Aqui há tempos eu tinha um carro, uma viatura que era um Mini. Hoje temos um Rolls Royce da TV brasileira, que é o grande Reinaldo Giannichini.
E há muitas mulheres que com ele faziam o amor. Eu gosto muito do Reinaldo, mas prefiro ouvir o tambor.
O programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Especialmente hoje para as mães.
Para
evitar contentinhas na vida.
Sim.
Tem momentos de converseta e números musicais.
Foi melhor final.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Sim, é verdade, o grande Reinaldo Giannichini está aqui no Primo. Reinaldo, muito obrigado.
Olá. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite.
Ainda bem que ficaste e que não fugiste a correr depois do número musical.
Não, adorei, foi ótimo.
A música diz-te alguma coisa, tu não cantas, não é? Tu entraste em pânico quando pensaste que poderíamos querer que tu cantasses.
Há que dizer que a Rita Fazenda, que é representante da Marcadora, editora do livro, entrou aqui e disse assim: ponha-no a cantar, ponha-no a cantar.
Mas isso significa que há um lado cantor no Reinaldo Giannichini, nem que seja no
tem,
banho.
Tem, claro, no chuveiro, com certeza, claro. Sempre canto. Agora, fora ali, eu sou muito tímido para cantar.
A gente vai arranjar um chuveiro e fazemos de conta que é o chuveiro. E cantas o quê? Acho que é uma coisa... estilo?
Cara, não tenho nenhum estilo musical. Eu sou muito curioso e gosto de tudo. E vivo num país que tem um pouco de tudo.
É verdade, né? Assim,
é uma riqueza musical incrível, sim.
Vai do funk, né, até o sertanejo. A nossa música popular brasileira é realmente uma mistura e muito rica, né? Eu adoro cantar, mas eu adoraria ter nascido com um dom privilegiado de cantar. Eu canto só realmente no chuveiro, assim. Pra mim, e não dá pra mostrar mais pra ninguém.
Vejo que eu quero também. Só era o que faltava o homem também saber cantar.
Assim era demasiado. Era demasiado.
Calma, calma. Por acaso, já que falas no sertanejo, há uma dupla brasileira que eu acho que tem o melhor nome de sempre, que é o Chitãozinho e Xororó.
É.
É verdade, isso é um grande nome.
É um grande nome. É um grande nome. O Reinaldo está de volta a Portugal. E não é a primeira vez que vens, também, certeza que não será a última.
Já vim várias vezes.
Começo por perguntar exatamente se sente aquela coisa do país irmão. Tu chegando aqui, sentes que de facto estás em casa e que és amado por nós?
Sinto muito isso, porque primeiro, sim, eu sinto que vocês são muito calorosos, realmente tem um carinho especial pelos brasileiros. E eu sinto muita identificação, né? A gente, de uma certa forma, é muito parecido, né? O brasileiro é uma mistura do português, do italiano. A gente tem essa coisa do latino que é muito parecido, assim, né?
Vocês são uma espécie de uma versão mais expansiva de nós.
É.
Nós, no fundo, olhamos para vocês e para o carnaval e para a alegria e pensamos assim: se calhar podíamos ser um bocadinho mais assim.
Não, e tentamos muitas vezes o carnaval, depois corre mal. Carnaval na Nazaré, uma coisa muito brasileira. Está chovendo, não é?
Claro.
Não é a mesma coisa.
Temos esse problema, sim.
É verdade que e temos que falar sobre isso, porque o Reinaldo está aqui, porque foi lançada agora a biografia chamada Gianni, uma história de 40 anos de vida deste senhor que está aqui ao nosso lado. E falaste que numa altura muito complicada, na altura mais complicada agora da tua vida, que foi passar essa dura barreira que foi o cancro e ultrapassar isso, sentiste muito amor também de que de Portugal muita gente te enviava cartas.
Muita gente me enviava cartas, presentes.
Mas quando dizes cartas, é mesmo carta no sentido físico, dentro do envelope?
É, mandavam para o hospital. Epa, me mandavam.
É escrever à mão.
Sim. Mandavam também e-mails, claro, né? Chegavam e-mails também, mas muita carta para o hospital e até presentes lindos.
Que presentes é que te mandavam, por exemplo?
Me mandaram, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que linda, que eu guardo até hoje. Muito bonita mesmo. Minha família é toda católica, né? Sim. Então eles amaram. Eu gosto muito também, embora eu não tenha nenhuma religião específica, mas eu gosto muito de pensar no amor. Assim, minha religião é o amor. E quando eu vejo um gesto de carinho, de caridade, de solidariedade, sempre me comove. E essa santa linda, que me mandou, eu esqueci realmente o nome da pessoa daqui de Portugal, mas uma senhora muito, muito querida, muito mesmo.
Não te mandaram comida, que é coisa típica portuguesa. Que é quando alguém está doente, enviar uma sopa.
Acho que sopa não ia chegar bem lá no...
Talvez não.
Não ia atravessar
não.
O mar.
Se fosse uma geleira.
Sopa por avião. Olha, já que falas no amor, sentes que esse amor foi uma grande ajuda para passar,
sem dúvida,
ultrapassar o cancro?
Sem dúvida nenhuma. Foi uma corrente tão bonita que eu jamais podia imaginar que pudesse existir para mim. E com certeza me deu uma força enorme. Foi uma razão muito grande para eu continuar lutando, né? Foi realmente muito forte, assim.
A sensação que dá é que tu venceste a doença com uma espécie de cocktail entre o amor das pessoas, a fé e muito sentido do humor, que é uma coisa que nunca perdeste, não é?
Exatamente. Eu fiquei o tempo todo, assim, deixando o processo ser leve, sabe? Rindo também de mim mesmo. Eu ri até de, às vezes, quando eu... De uma época eu sofri um acidente, que isso é contado no meu livro, que quase ninguém soube, que realmente eu tive uma parada... respiratória, tudo, cardíaca, né? Eu tive um acidente quando foi colocar um catéter em mim. E eu realmente quase morri. E depois disso, eu fiquei muito inchado, fiquei 10 quilos inchado, porque todas as minhas funções foram alteradas e realmente foi bem complicado. Mas eu lembro de mim rindo, porque um dia passou uma bandeja, assim, eu peguei a bandeja, vi o reflexo. E eu achei um absurdo, falei, caraca, quem é essa pessoa, né? Assim, uma boca gigante, assim. Eu fiz muita piada com aquilo, ri. E as pessoas não acreditavam que eu estava rindo, porque eu realmente estava na UTI, né?
Mas o normal aqui, entre aspas, seria que alguém que tem a vida que tem e depende muito do lado físico, olhasse para o reflexo e em vez de rir, chorasse. E dissesse, meu Deus, como é que eu estou? O que é que eu faço a minha vida agora com isto?
Não, mas quando você está nessa situação, né, de você enfrentar a morte, se deparar com a morte, acho que a única coisa que você não pensa é em vaidade, né? Não tem, você deixa de lado um monte de coisa. Quer dizer, o meu processo foi todo voltado para um autoconhecimento, para mim mesmo, assim. Não dava para ficar pensando em coisa assim de vaidade, né? Eu não tinha mais planos nem ansiedades, né? Eu parei tudo para cuidar de mim. Quer dizer, esse tudo significa tudo mesmo, assim. Então não dava nem para ter vaidade, assim. Não dava para ficar pensando, ai, como é que vai ficar meu cabelo? Não
sei. Eu estou a imaginar-te a olhar para o reflexo na bandeja e a ver, de repente, um Reinaldo Giannettini gordo e careca e a pensar, epá, se calhar para vilão do 007, eu sou capaz de... Tragam-me um gato para eu ter no meu colo e... Fazer de vilão, que é uma coisa que tu gostas, não é? Tiveste recentemente experiências.
E depois, quando eu voltei com a minha peça, eu estava careca. E foi ótimo, porque o vilão ficou com uma cara muito
mais
sinistro.
Forte.
Ficou bem sinistro.
Há uma coisa que vem no livro, eu disse esta semana nas manhãs da comercial, que comecei a ler numa segunda-feira às 11h30 da noite e tive que parar à 1 da manhã, porque nós acordamos às 6 da manhã, por isso tive mesmo que dormir um bocadinho, mas vou lê-lo, tenho a certeza, durante esta semana, sem parar. E que tem a ver com como, a dada altura, estavas a fazer de Fred, que era um vilão, e tens uma reação... No set da novela, que foi uma reação pouco Reinaldo e mais de Fred. Ou seja, como aquilo te afetou um bocadinho e disseste e começaste a discutir. Ou seja, como é que isso influenciou quando começaste a ter assim, noção de que não estavas bem? Houve um reflexo na tua forma de estar com as pessoas. É verdade?
É verdade. Bom, com relação a isso ao personagem, né, você faz um personagem do mal assim. Você fica trabalhando aquela energia dentro de você. E a gente tem...
Foi difícil fazer de vilão pela primeira vez?
Cara, é muito difícil. São personagens geralmente mais complexos, né? Que são todos controversos, assim, cheio de nuances, né?
Mas para um ator é o mais desafiante, não é?
Eu acho bem desafiador, mas só que você também trabalha com energia, né? Tudo aquilo que a gente tenta se conter na vida, né? Porque a gente tem todos os instintos, né? A gente com certeza não é floxixere, né? Não, a gente tem todos os instintos, né? É isso da violência dentro da gente, da raiva, né? E no, na vida a gente tenta controlar. Agora é muito engraçado no personagem você deixar vir isso à tona, né? É assustador até, você entra em contato com um lado seu que estava muito adormecido. Então essa energia fica meio que rondando. Mas eu não levo o personagem pra casa, assim. Eu tenho uma facilidade enorme de me desligar, assim. Às vezes eu preciso de um banho de mar, ouvir uma música, dar uma corrida na esteira, mas é, porque às vezes fica realmente impregnada aquela energia.
O Daniel Day-Lewis que o diga. Durante os tempos foi o Lincoln mesmo.
É verdade, é verdade. E as pessoas tinham que contratar para o Sr. Presidente. E no trânsito? Falavas também nas manhãs da comercial de às vezes no trânsito também essa amargura. E esse lado de vilão, esse lado mau vinha de cima, mas depois consegues parar e rir de ti próprio.
É verdade, porque eu não sei se vocês sabem, né? Dirigir no Brasil não é eu brincadeira,
sei, eu
não.
Sei. Eu tive no
é um
Rio
teste
para qualquer... a hora do trânsito, aquilo é complicado.
É um teste para qualquer zen budista. Quero ver você se manter zen naquele trânsito.
O próprio Dalai Lama no Rio não é o mesmo.
Eu vou para o Rio de Janeiro daqui a uns dias, vou fazer um documentário na Globo, sobre a visão de um português da Globo.
Olha,
o trânsito é uma boa dica que já me estás a dar. Uhum. É muito complicado, não é?
Sim.
É melhor
demais.
Talvez eu arranjar alguém que me guie lá, em vez de ser eu a ir para o volante.
Eu acho, eu te aconselho. Ainda mais no Rio de Janeiro, que todo mundo sempre foi melhor que São Paulo. Eu acho que hoje em dia está pior.
Sim.
Essas obras todas que a gente vai ter os eventos todos, né? A Copa, as Olimpíadas. Claro. Realmente, eu acho que a cidade vai ficar melhor. Mas por enquanto está uma bagunça, porque está cheia de obra, então realmente o trânsito está complicado.
E que mais dicas é que tu podes dar, quer seja a mim, quer seja a pessoas que vão lá.
Tens que ir ao Rio Cenário.
Sim.
Sou eu que te digo.
A Lapa, né, no Rio de Janeiro, é muito efervescente essa coisa de música. Sim. Vocês que gostam, tem um pouco de tudo, chorinho, samba, aquela coisa bem de raiz mesmo, que realmente é interessante.
Eu pago para te ver dançar, Nuno Marco. A sério, pago.
Eu vou passar boa parte do meu tempo no Projac, que acho que é um sítio fascinante. Tu deves conhecer como a palma da tua mão.
É
verdade.
O Projac é uma estrutura muito, muito incrível mesmo, né? É um parque de diversão para adultos.
Para quem não sabe, aquilo é um bocado a vossa Hollywood, não é? Aquilo é o sítio onde se fazem as novelas da Globo.
Exatamente. E lá tem todo um complexo enorme, com todos os estúdios, com as cidades cenográficas e onde se produz tudo também. Então é muito interessante, né? Tem toda a área do cenário, do figurino, e as cidades cenográficas que eles constroem são gigantes e impressionante quanto tem de dinheiro ali, de qualidade, né? É maravilhoso poder trabalhar numa empresa assim, sabe?
Quando é que vai?
Eu vou no dia 12.
É. Quero autógrafos de Vera Fischer. Quero autógrafos.
Está bem.
Vou ter. Quero autógrafos de toda a gente.
Escreve no.
Quero. Vais conhecer toda a gente, não é? Depois mandas um abraço do Reinaldo ao pessoal. Tive com o Jânio aqui, tive com o Jânio e manda abraço.
Sim. Na volta, não sei. Tu, nessa altura, estás lá, Reinaldo?
Não vou estar. Eu terminei agora uma novela, né? Guerra do Sexo. E agora estou fazendo teatro e estou filmando também.
Isso é extraordinário. Portanto, tu acabas de ultrapassar uma, em termos de saúde, algo muito complicado, mas nunca pensaste em agora vou abrandar um bocadinho. Não queres voltar a trabalhar, é isso, não é?
Olha, eu gosto muito de trabalhar e estava com uma saudade enorme e voltei num ritmo alucinante. Mas até abusei um pouco da boa vontade, né? Porque realmente eu tinha que ter um pouquinho mais de, talvez mais calma nesse meu processo, mas eu fui muito afoito e graças a Deus deu muito certo. Eu fiz um personagem que exigia muito fisicamente, assim, e se desse algum erro, não daria pra fazer esse personagem, mas graças a Deus deu muito certo. Mas eu gosto muito de trabalhar, mas eu realmente tenho pensado em tirar umas férias, assim, dar uma diminuída agora, porque também acho fundamental você dar umas pausas, assim, sem fazer nada, sabe? Ter tempo para ler mais, para falar com as pessoas, né?
Também és fã do não fazer nada?
Eu sou.
Adoro
quando
você
é muito jovem.
Adoro.
E consegues não fazer nada mesmo, a tua cabeça começa a pensar em coisas?
Hoje em dia eu consigo. Isso, acho que é uma coisa com a idade, né? Quando você é muito jovem, eu lembro, eu tinha muita ansiedade, eu não conseguia parar. Eu achava que eu tava perdendo tempo, achava que eu tava deixando de produzir. Hoje em dia eu faço sem a menor culpa. Fazer nada, posso ficar em casa, deitado, dormindo, feliz.
E eu tenho uma não é discussão, mas tenho uma coisa que me separa da minha namorada, que é: eu acho que o não fazer nada já é fazer alguma coisa.
É.
Estou fazendo,
sim,
o quê? Nada?
Sim, é, sim.
É fazer ela. Mas
há uma arte nisso.
Há uma,
não é,
arte.
Sim, claro,
por exemplo,
claro,
eu levantar-me da cama e ir para o sofá já implicou fazer alguma coisa, que é andar quatro passos.
É,
isso para mim já é fazer alguma coisa. Agora deixa-me descansar destes quatro passos. E nós homens temos mais facilidade em chegar a isso do que elas. É. Acho eu, acho eu. E já que falamos, estamos quase a acabar a primeira parte deste primo, já que falamos em trabalhar. És muito exigente contigo mesmo, ou seja, quando faz a novela, depois estás ali grudadinho na telinha vendo o teu trabalho?
Sou muito autocrítico e gosto geralmente de ver o meu trabalho, acompanhar para ver como está imprimindo, ver o que pode ser acrescentado, mudado, né, corrigido.
E és muito perfeccionista?
Sou muito, muito.
Olhas e dizes, está tudo mal.
É, não, assim, eu já fui muito, me machucava demais, assim, assistindo, realmente me feria.
Como
achava,
assim?
Achava tudo muito ruim e assistia quase com um chicotinho nas costas, né? Hoje em dia não, assim, fazer televisão é uma loucura, né? Você grava 30 cenas, fazer novela no Brasil, você grava 30 cenas por dia. É óbvio que não dá pra fazer com aquela qualidade de quando você faz cinema, que você grava uma cena por dia, falar, né?
De que horários é que vocês têm?
Não tem a menor rotina, não tem a menor rotina, mas realmente, assim, eu geralmente trabalho de manhã, tarde e à noite, assim, Porque eu faço...
E dormir, jovem?
Pois é, dormir deixa pra lá.
Daí
coisa,
o, sonho,
né?
O sonho de férias. É.
Exato,
sei,
exato.
Pois é, mas... O que eu tava falando, gente?
Da rotina do trabalho.
Das novelas, horários.
Não há rotina nas novelas.
Eu perdi totalmente o fio da meada agora.
Acontece, enfim, muito neste programa. Acontece muito.
A gente fala muito, né?
Seja bem-vindo ao primo. Olha, já agora deixa-me recuar 13 aninhos. E hoje em dia, quando vês o Laços de Família, que digo teu foi das últimas novelas que eu vi.
Nossa.
É verdade, eu lembro perfeitamente do Edu. Quando vês isso, o que é que pensas? Ah, tão novo que eu era, ou tão inocente, ou tão verdinho que eu era.
Foi, exatamente, eu era muito verde, né, de experiência como ator. Com certeza eu estrei com um papel de protagonista numa novela no horário nobre.
Foi o teu primeiro papel, não foi?
Foi o primeiríssimo na televisão. E hoje em dia eu olho e falo, nossa senhora, como era verde, né? E ao mesmo tempo, como era ingênuo também. Como eu não sabia nada de nada, assim, do que eu ia enfrentar também. Em termos de mesmo, disposição, né? De se tornar uma pessoa pública. Eu sou um cara do interior no Brasil. Então eu carrego sempre essa coisa de um olhar ingênuo mesmo. Uma falta, eu não cresci numa malícia da cidade grande. Então isso tudo foi sendo muito intenso depois dessa época que eu entrei pra televisão. Eu fui ficando mais cascudo. E essa ingenuidade acho que foi cedendo pra um posicionamento, né, de você ter que se posicionar mesmo diante de tanta coisa em cima de você, né, de tanto... Foi um aprendizado muito grande desde Laços de Família até cá, como ser humano mais que tudo. E como profissional também, porque a experiência é tudo, né, hoje em dia é muito bom você entrar no estúdio e saber que você tem um mínimo de técnica para lidar com as coisas, né, porque realmente é uma loucura fazer televisão no Brasil.
E depois é loucura lidar com, obviamente, essa é a parte boa, porque ganhas fãs e ganhas gente que te adora e que gosta do teu trabalho, mas agora vamos ser sinceros e ser honestos, às vezes é ser difícil, por exemplo, estiveste nas manhãs da comercial e tinha na sala ao lado, que tem um vidro que dá para o estúdio, a chamada regência, estava uma 7, 8, 9 mulheres. Não se torna às vezes difícil de... Epá, é bom, mas agora deixa-me um bocadinho em paz. Nunca tens vontade de dizer, agora não.
Olha, assim, minha vida não é essa loucura todos os dias, né? Se eu tivesse todo dia que sair de casa e tivesse uma histeria fora, ia ser muito chato. Mas não é. Eu vivo no Rio de Janeiro, onde é uma cidade que as pessoas estão acostumadas a encontrar os artistas e...
Não te abordam lá? Se tu tiver...
Me abordam muito pouco. E às vezes quando vem falar, eu não acho ruim.
Okay.
Eu acho bem chato, assim, quando tem essa coisa de... No Brasil que tem muito isso, as pessoas querem às vezes te puxar e querem foto, e querem autógrafo, querem o seu tempo.
Olha, eu tenho descrições infernais de uma pessoa que trabalhou contigo, o Nuno Lopes, que contracenou contigo na novela Esperança, e que foi uma pessoa que me disse logo que tu não só eras um grande profissional, como também uma ótima pessoa.
Ah, ele é um
e o Nuno, eu lembro dele contar do espanto que era para ele que é uma figura conhecida cá em Portugal, mas que quando começou a fazer a novela arrancavam bocados da roupa dele e de cabelos. E se calhar já estás habituado a isso, já nem sentes. As pessoas arrancam de cabelos e pedaços da roupa e estás na maior.
Sabes como é que eu chamo isso? Sexta-feira à noite.
Mas isso não é coisa do dia a dia. Assim, é realmente quando você vai para uns lugares específicos, né, assim, tirando São Paulo e Rio. Aí o resto do Brasil fica mais difícil de assédio mesmo. Mas o Nuno, só para fazer uma parte, o Nuno é um querido irmão, um colega assim, maravilhoso, que eu tenho muita saudade, que realmente fez um sucesso enorme no Brasil. E porque ele é muito bom mesmo, um bom ator, boa gente, carismático, né?
Excelente. E ele ali fazia um papel dramático, eu não sei se tu já o viste a fazer comédia.
Estava a pensar nisso mesmo.
Já.
O Nuno a fazer comédia.
Ele é daqueles atores que é capaz de fazer tudo, o que é que tu achas? Se lhe pedirem, faz aí o papel, sei lá, de uma cana de bambu, eu acho que ele faz.
É verdade.
Aliás, há pouco tempo vi um filme português que acaba com o Nuno transando e até a transar o gajo é um.
É um filme sinistro.
É um filme sinistro.
É ótimo.
Chama Sangue do Meu Sangue.
Ele faz um papel de vilão.
Vou tentar.
Assustador, sim.
Estamos no final da primeira parte deste prêmio com o Reinaldo Giannichini, um homem que transmite uma paz e uma tranquilidade brutal. Falar nisso, a voz é de rádio. Sim, Reinaldo, nunca pensaste fazer rádio?
Não, nunca pensei, mas eu gosto muito de fazer locução. Quando eu faço, assim, às vezes publicidade e eu já dublei filmes, eu acho um trabalho bem interessante. Eu gostaria de trabalhar com isso.
É?
Então, tens de fazer uma demonstração. Nós aqui podes fazer publicidade, porque será são marcas que nós não conhecemos aqui.
Lembras-te de algum texto?
Põe a tua melhor voz de publicidade agora. Lembras-te de algum anúncio?
Faz publicidade à segunda parte do programa.
Já a seguir, Reinaldo Giannichini no Primo.
Por isso é que as mulheres ficam doidas.
Claro. Se fôssemos nós, isto era ridículo, não é? Mas é o Reinaldo, é o maior.
Pois é.
É assim. Por isso é que fatura.
Vamos então, intervalo.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Sabia que há uma vida para além da cozinha? Fogão, grelhas, frigideiras que não se limpam sozinhas. Tira gorduras no estômago. Nunca se viu nada assim. O número um mais barato que o comum. Produto nacional e o mais vendido em Portugal. Mistolin faz tudo bem, mas não diga a ninguém. Mistolin.
Mel Arena. Este é o novo palco da música. Alicia Keys, 28 de junho. Maria Rita, 29 de junho. Júlio Iglesias, 16 de julho. Anselmo Ralph, 20 de julho. Bruno Mars, 16 de novembro. Bilhetes já disponíveis. Neo Arena é outro palco.
Qualquer que seja a idade do seu automóvel, para a SEAT, ele merece sempre o melhor serviço. Se tem um SEAT, beneficie até ao final do ano da campanha de serviço Fator 3, onde o desconto de revisão é igual a 3 vezes a idade do seu SEAT. Estamos abertos aos sábados. Vá de férias descansado e aproveite as condições desta campanha. Saiba tudo em seat.pt.
SEAT.
Os brinquedos para o Dia Mundial da Criança estão no El Corte Inglês. Leva 3, paga 2, descontos de 30% numa grande variedade de brinquedos e 10% de desconto em talão em videojogos. Não percas o Dia Mundial da Criança no El Corte Inglês. Promoção válida até 2 de junho.
Quem são os 100 portugueses que moldaram o século XX? A partir de 1 de junho, o Expresso revela uma lista de 100 pessoas cuja ação no século XX foi determinante. Uma lista elaborada pelo historiador Rui Ramos e pelo jornalista e ex-diretor do Expresso, Henrique Monteiro. Não perca a primeira edição especial da revista com os primeiros 25 nomes que chega às bancas este sábado. Conheça os nomes e as biografias de uma lista para guardar. Expresso, há 40 anos, a fazer opinião.
Porque queremos que tenhas um verão absolutamente mágico, prolongamos a festa. A Disneyland Paris prolonga o seu 20º aniversário. Não esperes mais. Reserva até dia 6 de junho e terás estadia, voos e refeições grátis para crianças menores de 12 anos. Pergunta pelos descontos para adultos. Reserva já na tua agência de viagens. Vem à Disneyland Paris com a Sol Férias. Aproveita os últimos dias.
Para poupar só precisa de ir a um lugar.
Sábado e domingo, acompanhe as refeições com sabor que faz parte da nossa infância. Sumol, laranja ou ananás, 2 litros por apenas 75 cêntimos. Não perca o desconto imediato de 50%. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Na Rádio Popular, ter um tablet Samsung fica mais leve. 20% mais leve. Só este sábado e domingo, 1 e 2 de junho, a Rádio Popular dá-lhe um desconto direto de 20% em todos os tablets Samsung. Aproveite este desconto de peso e leve um consigo. Rádio Popular. Preços de amigo.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Segunda parte do Primo, Primo Markle e Primo Palmeirim. Hoje já conversa com o Primo Reinaldo Giannichini e também o Guilherme Fiuza junta-se à conversa. Ele é o autor da biografia chamado Gianni, que está agora, a partir de agora, à venda em Portugal e que mostra então mais do que... Comecemos por aí. É muito mais do que um livro sobre... ultrapassar esse desafio que é o cancro. É muito mais do que isso, não é?
Eu acho que é porque, na verdade, a vida do Gianni tem uma série de fatos de superação, né? Quer dizer, depois vendo a história completa, parece até que foi escrita por um roteirista que disse: agora vou colocar mais um obstáculo enorme para você, de muitos que ele já tinha ultrapassado, né? De uma vida... Acho que a vida do Gianni, dá para dizer que ela é bastante improvável, né? O caminho que ele trilhou não era o caminho que a infância dele, por exemplo, apontava, né? Então, acho que é isso. Ele foi submetido a várias provações, né, ao longo da vida, e essa seria uma das maiores, né?
Como é que foi o processo de escrita, Guilherme? Como é que vocês reuniram-se? Estavas com um gravador? As conversas foram longuíssimas, não é?
Foi um processo que a gente teve que acertar tudo, né? Porque não tinha tempo para errar. Era muito pouco tempo para fazer a agenda dele. Eu já estava gravando a novela Guerra dos Sexos.
Tinha que ir atrás dele para a novela e para todos os sítios para onde ele ia, para ir continuando o livro, ou como é?
Um pouco. Chegamos a gravar também em locações, mas principalmente na casa dele, em momentos em que ele... O Gianni é muito organizado profissionalmente, então o momento em que a gente tinha para tratar, para trabalhar, para fazer as entrevistas, era aquele momento só nosso. E a gente ia às últimas consequências, por isso que a gente fez sessões tão longas, né? Porque a gente sabia que tinha aquele tempo muito, muito escasso para trabalhar. E o tempo para escrever também era muito escasso, né? Então não podia haver falhas, por exemplo. Eu até cheguei aqui em Portugal com uma distensão na perna de um jogo de futebol no Rio de Janeiro, pouco antes de embarcar. Durante esse processo do livro, num determinado momento, eu parei de jogar futebol, porque eu sabia que se eu machucasse a mão, por exemplo, eu não teria tempo, não poderia parar 2-3 dias sem escrever. E um dia eu me dei conta, eu falei assim: pô, não posso me machucar, não pode acontecer nada, tem que dar tudo absolutamente certo. E a gente teve a sorte de que deu tudo absolutamente certo.
Isso é extraordinário. Falaste com muita gente acerca, para falarem do Gianni. Houve alguém, acho impossível, houve alguém que disse: é Gianni, não gosto dele, não.
Na verdade era um pouco o contrário, né?
Ele é amado, não é?
Ele é muito amado, é uma coisa quase irritante, assim, como todo mundo tem, assim, mesmo as pessoas que não conhecem tanto, né, tem uma simpatia prévia. E o que eu provocava um pouco as pessoas que conhecem mais o Gianni, e que tem quase esse vício, né, de contar o quanto ele é legal, e dizer: bom, essa parte eu já sei, né, vamos pular essa parte, porque eu preciso dimensionar o homem, o ser humano, né, com as suas falhas, com os seus momentos, os seus altos e baixos, como todo mundo, senão não é de verdade, né, senão é super-homem. E ele estava muito, muito disponível para ser retratado como ele é. Isso é que é legal, quer dizer, foi um cara que logo no comecinho eu percebi a coragem dele se expor mesmo, dele se mostrar como ele era, e por isso acho que se tornou como personagem mais interessante do que eu podia imaginar.
Mas eu tenho que dizer uma coisa, não é uma verdade isso, que todo mundo me ama e que... É fato que você desperta realmente um carinho, né? Um amor nas pessoas gratuitamente, né? Pessoas que eu nem conheço, mas você também desperta muita raiva. É impressionante, talvez vocês não saibam disso, mas...
Mas como é que se manifesta essa raiva? São pessoas que te mandam mensagens?
De todas as formas. Às vezes basta você digitar o seu nome na internet e o tanto de gente que tem raiva, que te odeia e que tem inveja e que põe todas essas frustrações para fora. E eu percebi, assim, às vezes, não só raiva, mas muita birra de pessoas que realmente não engolem o seu sucesso, né? Como é que, sim, você tá fazendo sucesso, você tá ganhando dinheiro, você tá trabalhando, tá todo mundo te amando, como assim? As pessoas têm raiva.
E dás importância a isso? Ou seja, falas com essas pessoas ou consegues hoje em dia não ligar?
Não, eu nunca liguei, assim, eu procuro pôr uma barreira, porque senão fica muito difícil de viver, né, assim, se você ficar o tempo todo, a gente já é muito exposto, se você não se blindar, você não levanta da cama, nunca mais, né, enfim, é muita energia também em cima de você, mas eu tinha que falar isso, é verdade, existe muito isso, as pessoas às vezes também, eu percebi isso muito no meu processo, quando eu fiquei doente, é como aí as pessoas baixavam a guarda e muita gente veio falar pra mim, olha, eu parei de ter raiva de você e ter birra, porque eu olhava com você, eu achava você, assim, um cara que eu não gostava, menino, e agora com essa doença, é como se eu tivesse deixado de ser o super-homem, porque na cabeça deles, como se eu quisesse ser super-homem antes. E aí, com a minha doença, me colocou degraus abaixo. E aí, as pessoas ficaram mais tolerantes. Humano, é impressionante. E aí, falavam até assim: poxa, agora eu consigo até olhar o seu trabalho de ator, que antes se aparecia, eu já tinha tanta raiva que eu não gostava de ser como ator. É impressionante isso, sim.
Pode ser um velho preconceito, ele é bonito,
é
logo.
É o claro rótulo. É bonito, não deve ter muito talento. Está lá,
porque
é bonito.
Até artisticamente aconteceu isso, né? Quer dizer, esse negócio da implicância. O Gianni sofreu muita implicância no início da carreira, porque as pessoas, a máquina inteira, coletivamente, parece querer expelir mais um bonitinho, né? O livro fala um pouco disso, né? Então, ó, mais um que a gente vai mostrar e vai torrar aqui, né? Vai morrer na praia, na fogueira das vaidades e tal. E ele teve que ultrapassar isso, quase tendo que negar uma premissa que o cara bonito não tem talento. E algumas pessoas na crítica, por exemplo, demoraram razoavelmente. O primeiro papel cômico dele, que é na novela Belíssima, de 2005, quando o ator é capaz de fazer comédia bem, aí realmente é que a crítica se rende e fala, poxa, esse cara tem talento, senão ele não estaria fazendo rir, né?
Guilherme, quantas páginas tem o livro?
Ih, cara, você me pegou. 300, 200 e...
Quantas poderia ter tido?
É isso. Acho que poderia ter chegado às 500 para aí.
Tranquilamente. Esse livro tem 300 páginas porque eu tive 4 meses para fazer. Se eu tivesse 2 anos, ele teria 500, tranquilo. Tem muita história.
Gianni, volume 1.
Exatamente, vamos ao volume 2.
Tenho curiosidade nisso, vocês estão a pensar eventualmente daqui a muitos anos encontram-se outra vez e fazem o volume 2?
Pode ser. Eu brinco muito com a Cláudia Raia, né? Que ela fala assim: quando a gente tiver 80 anos, a gente vai poder falar barbaridade, né? Vamos fazer um livro, falar todos os nossos podres. Porque aí não importa mais nada, depois de 80 anos.
Mas se dissessem aqui, por exemplo, há um ano e tal, que olha, vamos fazer um livro sobre ti que terá 300 páginas, acreditavas nisso ou não?
Pois é, não de jeito nenhum. Até porque eu nunca pensei também e nunca tive essa vontade de ter uma biografia. E tanto é que
então por que disseste que sim, assim que chegou essa proposta?
Olha, quando eu passei por esse processo, foi tão forte no Brasil isso que aconteceu, porque realmente as pessoas vieram junto comigo, assim, foi muito bonito. Então, quando eu terminei meu tratamento, comecei a ser procurado por várias editoras e falando, cara, isso dá um livro, vamos fazer. Você foi tão estimulante para as pessoas que têm esse problema. Enfim, muito pensando nessa coisa da autoajuda, né? E eu realmente não queria, não tinha vontade, achava uma loucura e neguei todos. Até que o Fios apareceu na minha vida, meio que sem querer, assim, na verdade, não, ele também
não
chegou.
Vocês não se conheciam?
Não. É que eu conheci o trabalho dele, sim, mas a gente não se conhecia.
Não.
E ele, bom, enfim, foi uma coincidência que ele conta melhor que eu, mas que acabou dando certo no sentido de que eu vi nele, assim, a única possibilidade de eu fazer esse livro seria escrito por ele, assim, pelo talento que ele tem, pelo, né, essa capacidade que ele tem de contar uma história tão lindamente, assim.
O livro é um cara muito intuitivo, né, porque eu lembro que nesses primeiros encontros eu estava muito preocupado em deixá-lo à vontade, porque eu também não tinha muita certeza do que eu queria e tal. E ele meio que cismou, né, assim, do começo, tinha outras editoras, outras propostas, e ele olhou e falou, pô, vamos fazer que vai dar certo. E eu lembro que uma das primeiras coisas que você falava era eu recebia muitas coisas, muitas mensagens, você pensava o livro um pouco como um momento até de retribuição, né?
E ao mesmo tempo de ter uma coisa leve, porque esse negócio das mensagens, eu recebia, vocês não podem imaginar o tanto de coisa que eu recebia no sentido, assim, de curas alternativas, coisa até engraçada. Só pra você ter um exemplo, que eu nem lembro mais de tudo, mas tinha até uma cura por ETs. Você olhava um gráfico, aí os ETs de outros planetas mandariam energia através desse gráfico e eu ia me curar. Pra você ter uma ideia. Só um exemplo. Então, assim, tinha coisas muito engraçadas. E eu pensei em fazer um livro leve e eu dei essa ideia primeiro pro Fiuza. É. Mas ele já falou assim, não, acho que a gente tem que ir pro negócio do psicológico.
É a vida, né? A vida,
agora, quem é que tira a imagem do ET com uma bata?
É verdade, o ET com uma bata, lá em cima. E no laboratório.
Olha, eu posso dizer o seguinte, os ETs se leram o livro, estão chocados, porque esse livro tem muito mais do que eles podiam imaginar.
E vão invadir a Terra por causa disto.
Eu acho que eles vão achar que eles que me curaram.
É,
tá?
Isso. É. Olha, nós temos de falar de uma coisa que sublinha ainda mais a imagem do Reinaldo Gianecchini, como nós gostamos de usar essa expressão aqui em Portugal, um gajo porreiro, que é o centro de apoio professor Reinaldo Gianecchini, que vai atender pessoas carentes na tua cidade. Não é? Fala-nos lá desse centro de apoio.
Poxa.
Este professor Reinaldo Gianecchini, quem é?
É o meu pai.
Teu pai.
Esse centro, então, é uma homenagem a ele, né? Eu tenho o mesmo nome dele. Professor é ele, foi professor a vida toda, assim. Meu pai era muito querido.
E a tua mãe também era professora, não é?
Minha mãe também. Os dois, meus pais eram muito queridos na comunidade toda, né? Birigui é uma cidade relativamente pequena, quer dizer, pequena para o Brasil, né? Para vocês até grande, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, mas enfim. E o meu grande sonho, assim, foi esse projeto que eu tenho há muito tempo de ajudar, porque o interior do Brasil é muito carente de tudo, de educação, de informação, de saúde, de tudo. E eu sempre tive essa vontade de ajudar um pouco essa comunidade de lá. E o que é muito difícil você ter uma instituição, envolve muito dinheiro, e, enfim, tem que ter todo um cuidado. E depois desse meu tratamento, eu entrei em contato com tanta gente importante, disposta também a ser solidária, assim como eu. Eu recebi tanta coisa que eu fiquei com muita necessidade de me doar também. Né? E aí eu falei, cara, agora é a hora de montar esse instituto. Eu comecei a ir atrás e realmente começaram a aparecer pessoas na minha vida, assim, eu acho que nada é por acaso, que contribuíram, que puderam me ajudar a dar esse start. E o start maior, na verdade, foi esse livro. Esse livro, 100% do que eu arrecado com ele é para essa instituição. Né? Tudo que eu ganho, eu quero que seja para uma coisa maior. Assim. Esse livro, desde o começo, também tive esse propósito. Eu queria que fosse mais bonito do que tudo na minha vida, esse livro proporcionasse. Então, a minha instituição tá andando. Eu espero que a partir de julho ela já esteja atendendo devagarzinho as pessoas lá no interior, mas eu estou muito feliz com isso. É um projeto que mais me anima na minha vida hoje em dia.
Falas do teu pai, perdeste o teu pai também há pouco tempo, em 2011, se não estou em erro.
Sim.
Tu, a dada altura, com o que estava a acontecer contigo, perto do teu pai, não há vontade de olhar lá para cima e dizer, epá, já chega.
Não, nem um pouco. Eu acho que essa questão também da morte é muito legal quando você demistifica um pouco. A gente tem muito medo e a gente não entende nada, né? Quando você passa por isso, da forma que eu passei, assim, foi de muito entendimento, assim, foi muito natural, na verdade. Eu acho que meu pai
nunca
cumpriu...
tiveste medo, nunca.
Tive muito medo sempre, não sabia qual seria a minha reação, mas curiosamente a minha reação. Eu já estava doente também, já estava enfrentando a morte, quer dizer, deixou de ser um fantasma. Eu tive que olhar de frente para ela. E aí eu achei uma coisa natural no caso do meu pai. Ele já tinha vivido o que tinha para viver mesmo. Eu acho que ali ele cumpriu uma função, foi lindo o desligamento dele, foi com todo amor, a gente falou tudo que a gente tinha para falar, estava tudo certo. E eu sinto ele muito próximo de mim, eu acho que tem uma continuidade, eu acredito. Então tá tudo certo, não tem nada que eu reclame,
não ficou nada por dizer.
Um injustiçado, né? E mesmo eu que sobrevivi, né, fiz um tratamento que deu certo, mas eu convivo com a morte hoje, sempre, né? Aliás, todo mundo, né? A gente pode amanhã atravessar uma rua e morrer. E eu, essa certeza da morte, eu acho que, por um lado, às vezes é meio positiva, porque te faz viver o presente de uma outra forma, né? Você acorda e realmente fala assim, vou pensar no dia de hoje, porque eu não sei se eu tenho amanhã. E o dia de hoje tem que ser perfeito no sentido de... com entrega, com verdade, com amor, com, sabe, olhar de verdade para as pessoas, viver de verdade a vida sem ser uma mentira, sem negar as coisas, quem você é, as pessoas que você ama, né?
Ô Guilherme, a pessoa que tu achavas que seria o Gianni foi exatamente a pessoa que tu conheceste? Ou seja, esta postura tranquila e de bem com a vida e com uma perspectiva normal e racional da morte surpreendeu-te de alguma maneira?
Eu esperava, quer dizer, quando surgiu a ideia de biografar o Reinaldo Gianecchini, primeiro eu achei que não ia fazer, cheguei a dizer não, porque não entendi o personagem, achava que era um grande ator brasileiro.
Mas com pouco para dizer, se calhar.
É, não com pouco para dizer, mas para dar um livro, as circunstâncias de vida até da pessoa tem que ser férteis, tem que ser improváveis, enfim, tem uma série de questões. Acho que eu extraio um pouco romances das vidas reais, né? Então, se for uma vida real apenas bem sucedida, de um cara bacana, correto, bonito e que fez sucesso, isso não dá um livro, né? Então me surpreendi completamente por esse personagem, porque também não é esse cara plácido, de bem com a vida o tempo todo.
Essa calma que você pinta aí não é exatamente
verdade. Ele é um cara danado, assim. Ele é um cara que...
terrível.
É, ele pode ser terrível.
Guilherme, tu viste alguma vez o Reinaldo irritado ou não?
Várias, assim.
E mete medo ou não?
Mete medo.
Mete medo até em mim, pra falar a verdade. Eu às vezes me assusto com a voracidade que vem.
Alguns relatos seus, né, assim, de coisas que te incomodaram profundamente, no momento do depoimento, você ficou assim absolutamente, e foi ótimo para essa dramatização, digamos assim, para escrever, né, porque quase me transportou para aquele momento daquela ira. Porque é isso, quer dizer, uma pessoa que ganha um destaque muito grande, ela atrai todo tipo de gente, né, quer dizer, atrai pessoas incríveis que passaram pela vida dele e também pessoas que tentam se aproximar para se aproveitar, né? Ou simplesmente com veneno para destilar. Então é muito avassalador você viver essas coisas todas e ele acho que se ressentiu de várias pessoas hipócritas que se aproximaram. E ele não tem nenhuma tolerância em relação a isso. Ele contou, inclusive, alguns momentos mais prosaicos, não de grandes traidores, mas de pessoas que o incomodaram com aquela história da fã, né? Tem uma história da fã muito interessante, que ele estava muito cansado de madrugada no aeroporto, rezando para não ser reconhecido, de boné, óculos escuros, gola alta, olhando para baixo, mas sempre acontece de uma fã passar e dizer: "Ah, você é o Janequine" e tal. E essa foi especialmente persistente, né? Pediu a foto, ele se levantou para fazer a foto, rezando, que era tudo que ele não queria fazer. E ela falou assim: "Poxa, mas você vai dar um sorriso, né? Porque você não vai tirar uma foto séria comigo" e tal. Ele ali no limite, né? Uma outra pessoa tirando a foto dele. Ela falou assim: "Não, mas você vai tirar esse boné, né? Porque de boné ninguém vai te reconhecer". Aí ele explode dessa maneira que vocês estão perguntando. Vocês estão loucos pra saber. Daqui a pouco ele vai soltar uma aqui.
Ele fala: "Não, tá provocando o que acontece".
Ele fala o seguinte: "Não, eu tiro o boné se você tirar a sua blusinha e seu sutiã. Tá combinado assim?" Aí ela fica meio chocada e tal, e aí o resto do diálogo vocês leiam o livro para ver como é que é.
Isto é que é um bom teaser. Olha, Guilherme, para quem não conhece a tua obra, olhamos aqui para os títulos e vemos coisas como 3 mil dias no bunker, Amazónia, esta jornada que fizeste na trilha do Chico Mendes, ou seja, isto são livros que... deixa-me cá ver se eu arranjo uma expressão. Há uma expressão portuguesa que é que deram cabo do coiro. Ou seja, que devem ter dado um trabalho incrível e passaste por sítios tremendos. Apesar de tudo, foi mais pacato este processo com o Gianni.
Mais pacato?
Ou tu pões ao nível dos 3 mil dias no bunker e o percurso do Chico Mendes?
Não, o 3 mil dias no bunker é a história do Plano Real, o plano que estabilizou a economia brasileira, que aqui em Portugal vocês conhecem bem. E esse foi um livro de entrevistar ex-presidente da República, ministros e tal, quer dizer, um universo completamente diferente. O meu livro mais conhecido é Meu Nome Não É Johnny, que é a história de um...
Que deu origem a um filme.
É, um filme.
Estamos aqui a falar com o Reinaldo, que vemos tão poucos filmes brasileiros aqui, chegam tão poucos.
Pois é. E esse é um belo filme.
Sim, maravilhoso. Sim, eu fiquei curioso.
É o filme que muita gente conheceu aqui, até porque na internet hoje em dia você vê tudo que você quiser e veio em festivais também. E esse trata da história de um cara de classe média normal que vira traficante de drogas. E tem a biografia do humorista Bussunda também. Então os meus livros, eles têm em comum não ter nada em comum entre eles, né? Assim, são histórias completamente diferentes. A cada um deles eu fui convidado a continuar no assunto, né? Tem outros livros sobre drogas para você fazer, depois Plano Real, tem outros livros sobre política, depois tem outros livros sobre a Amazônia.
E
eu nunca segui esse caminho, que poderia ser até mais fácil de você virar um pouco o especialista daquele assunto e lançar livros em série. Eu sempre procurei os livros que me apaixonaram. E a história do Gianni, que foi a única que eu não escolhi, que eu fui escolhido por ela, da maneira como a gente já relatou, também foi mais uma que me apaixonou. Vamos ver qual vai ser o próximo, se haverá o próximo. Pode ser o Gianni 2, talvez, né, depois de um tempo.
Uma das coisas, temos pouquíssimo tempo, mas quero muito saber isto. Uma das coisas que o Johnny disse, que nesta segunda vida, sabemos assim, após o cancro, é que agora vives a vida com mais prazer. Tens uma forma diferente de estar e uma forma diferente de viver. Deixa-me perguntar-te como é que seria o teu dia perfeito? Acordavas de manhã ou à tarde, não sei. O que é que envolvia? Que prato?
Dá uma entrevista para a rádio comercial.
Obviamente, isso é, já está implícito. Ok, mas mais coisinhas.
Olha, na verdade, muito simples, na verdade. É uma questão de você fazer um exercício interno de buscar o prazer. E, na verdade, eu deixo a vida me surpreender, porque a gente não tem controle nenhum, né? A gente, às vezes, programa levemente o dia, mas tem milhões de coisas acontecendo que fogem ao nosso controle e que a gente tem que jogar com aquilo. Então, não importa o que aconteça, eu tenho esse exercício de que será um prazer. Mesmo se meu carro parar no meio da marginal e eu ficar sem gasolina, como aconteceu uma vez, eu falei, ok, é o que temos, vamos ver, vamos fazer tudo que tem que fazer aqui. Vamos relaxar, não dá pra você ficar estressado, né? Assim, se vier o estresse, deixa sair, porque não tem a menor importância. Então, meu dia, eu não sei, nas coisas simples mesmo, acho que acho que viver tranquilidade, com paz, é a maior bênção que existe, assim. Não precisa de grande coisa, a gente só tem que ter paz interior, né? E isso eu busco, eu acho que é uma coisa muito da sua cabeça, de você colocar na sua mente seus objetivos, ou colocar o objetivo do dia ser esse, ter prazer, né? Então, não sei, não consigo pensar muito, assim. Assim, tem muitas. Meu dia, assim, favorito também, assim, quando eu encontro com os amigos, com pessoas queridas, trocar ideia, dar uma andada na praia, tem muito a ver com natureza também. Eu moro no Rio a maior parte do tempo, que é solar, né? Uma cidade que te convida a ir pra rua, assim. Isso pra mim é a ideia de felicidade. Também descansar, ver um filme, fazer nada também é muito
fazer
bom.
Nada, como estou contigo. Mas olha, sei que estás em Portugal pouquíssimo tempo, vocês estão em pouco tempo cá, porque acho que amanhã vão embora. Sim. Não podem ir embora sem comer um peixinho com vista para o mar. Vão ao peixinho, uma sangriazinha e digam que vão da minha parte. Olha, acabamos isto com a mítica, a última pergunta que fazemos sempre neste programa, que é: e projetos para o futuro? Guilherme, próximo projeto.
Eu estou fazendo uma sinopse para a televisão, de uma comédia. Esse projeto é junto com o Euclides Marinho, que é um grande autor da TV Globo, Nelson Motta e Denise Bandeira, né? Acabamos de entregar esse projeto à TV Globo, um projeto de comédia. Na verdade, todos os meus trabalhos têm muito humor, né? Eu gosto muito de humor, por isso que eu estou me sentindo muito em casa aqui na Rádio Comercial.
Acho,
se vocês quiserem me convidar para continuar o dia todo, eu posso ficar.
E há bocadinho elogiava a voz do Gianni, que é a voz de rádio, mas a tua voz também. Fazias carreira na rádio.
Tá, eu estou à disposição.
Vocês não vão embora, ficam, mas é aqui. Gianni, e sei que agora então acabaste a novela, estás com uma peça.
Estou com uma peça aqui, Cruel, que é a peça que eu estava fazendo antes da novela, eu tive que parar e retomei agora no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, estou filmando também um filme que chama, uma comédia brasileira ali, que chama SOS Mulheres ao Mar, e que me leva para um navio na Europa, né? Vou ter que parar minha peça durante 3 semanas para filmar na Europa, que vai ser bem divertido também. A gente está nessa fase também de fazer muita comédia no Brasil, e algumas são muito boas, assim, roteiros interessantes, engraçados. Essa é uma, assim, com amigos queridos, com a Giovanna Antonelli, por exemplo, que é uma parceirona. Então, estou nessa aventura.
Olha, Marco, mais um autógrafo que eu quero, mais um autógrafo de Giovanna Antonelli.
Okay.
É tão gira. Guilherme e Jenny, pá, foi um prazer enorme.
Prazer,
espero mesmo que as coisas corram muitíssimo bem em todos os vossos projetos. E já sabem, quando vierem a Portugal a próxima vez, Rádio Comercial é a vossa casa.
Sempre, pode deixar. Muito, muito obrigado.
Grande abraço. Obrigado, tambor, no primo.
Comprem Gianni Vida, Arte e Luta, à venda nas melhores livrarias de Lisboa e de Portugal.
Guilherme, sabe, és o maior.
Sabe tanto.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Antes de mais, há que dizer que, assim que nós soubemos que o Reinaldo Giannichini vinha ao Primo, isto foi uma conversa que eu tive com o Nuno, depois pensámos, então, depois do Reinaldo Giannichini, qual o artista musical que pode vir ao nosso programa que tenha, obviamente, o mesmo carisma sexual que Reinaldo Giannichini tem? E logo um nome surgiu na nossa cabeça, foi obviamente Fernando Martins. Fernando Martins, que toda a gente sabe, é conhecido como o Reinaldo Giannichini português.
Sim.
Desde o tempo do mini-chuva. Fernando Martins, ele faz parte do Estambor. Está aqui a malta toda. Aqui agora a conversa connosco, o grande Fernando e também Alex do Estambor. Olá. Muito obrigado por terem vindo. É um regresso que se saúda. Parecendo que não, vocês passaram por aqui já há 2 aninhos. Parece que foi ontem. Na altura vinham com o 4, agora vêm com um disco novo chamado Electropop. Há que dizer então que a minha primeira pergunta é: dá para comparar esta coisa nova que vocês têm nas mãos com o 4 ou é uma coisa radicalmente diferente?
Ainda estou naquela do monstro não sei o que é sexual.
Ninguém falou em monstro sexual.
Não foi.
Mas para como ele já elevou isto.
Aquele monstro do audiovisual.
Vocês não estão a perceber o que é que fizeram à minha vida. Partidas.
É o rei, ok. Bem, em relação ao disco, bem, eu vou tentar responder a sério, mas bem que seja completamente inconsequente. Mas é, acho que é a progressão lógica de um para o outro. Sim. Sendo que este é o último. Sim. De seguir ao outro.
Sim, o 4 tinha mais músicas acústicas, não é?
Sim, este disco é um disco mais eletrónico, que, aliás, como vocês ouviram aqui na versão acústica.
Sim, vamos ouvir ainda. Claro que vocês ainda não tocaram. A pessoa explica-lhe.
Não, olha,
uma pessoa explica-lhe, olha. Isto vamos falar primeiro. O que vocês tocaram toca no fim. E ele está bem. Pumba, nem um minuto. Mas continua assim.
Eu não tenho auscultador.
Mas eletropop, para além de um título, é quase um género. Mas, no entanto, vocês, apesar de eletropop, continuam bastante enraizados na maravilha que é a canção, no seu estado mais puro, que é uma coisa que tu gostas.
Epá, obrigado.
Sobre não foi.
Não, é que é isso. É um disco... Bem, isto agora, só isto só um bocadinho a sério. É um disco de canções.
Sim,
canções que nós gostamos muito. E esta é uma canção que nos diz muito. É uma canção de amor incondicional, puro e duro. Não como os outros que estávamos a falar há bocado.
Uhum.
Mas é um disco envolto numa estética absolutamente eletropop para a nossa cabeça. Mas uhum. o nosso eletropop não é o synthpop do início dos anos 80. É mais... quando a pop ficou elétrica no fim dos anos 60 e o psicadelismo se instalou, felizmente. E eu espero que as pessoas ouçam isso no disco como nós ouvimos. Ou estávamos a alucinar bué.
Era isso que eu ia dizer.
Mas eu gosto muito de um disco que tenha sentido do início ao fim. Ou seja, um conjunto de canções, obviamente cada canção é uma canção, mas que façam sentido assim juntas. Não lhe quero chamar um disco conceptual, mas uma coisinha que...
Mas é.
E é isso que vocês também tentam aqui um bocadinho, apesar de dar aqui um grande valor e um grande peso à importância da canção propriamente dita. Mas é uma coisinha que neste disco tem que ser ouvido do início ao fim. Há aqui uma história, entre aspas, assim, por trás das canções.
Existe. Nós tentámos ter realmente uma linha condutora neste trabalho.
Que é o amor.
Que é o amor.
Essa descoberta recente.
Vocês querem dizer alguma coisa em relação à vossa relação, não querem?
Não, 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 não. Uma celebração do vosso amor.
O amor.
Olha, e para quem queira ouvir este amor, nós estamos a gravar este primo no dia seguinte a um concerto vosso. Como é que isso correu? Onde é que foi? Expliquei, fala-me tudo.
Epá, correu muito bem. Correu mesmo bem. Nós somos sempre os nossos maiores críticos. Mas achámos mesmo que correu muito bem.
Nós fizemos aquilo que durante anos tentámos fazer e não tínhamos conseguido, que é tocar um disco inteiro de uma ponta à outra, com todas as nuances que tem tocar um disco, tal e qual como ele é.
É um disco complicado de tocar ao vivo, veste?
Sim. Nós pensávamos que era, mas...
eu digo que sim, ele disse não. É o amor.
Por isso é que esta relação resulta. Ele diz que sim, ele diz que não.
É mais ou menos. Não, foi difícil, mas conseguimos fazê-lo e conseguimos levar, por exemplo, o Mário para tocar citar connosco num dos temas e conseguimos fazer aquilo que os músicos chamam o gig.
O gig.
O gig é bonito.
Conseguimos fazer o gig todo de uma ponta à outra, tocar pela ordem à antiga, conceptual, rock progressivo no seu melhor.
Muito bom.
Com as malhas todas, claro. E as solos e músicas de 8 e 10 minutos. Foi realmente brilhante.
Queremos, obviamente, que vocês toquem e vão tocar. Sim, ainda não tocaram. Vão tocar a seguir, não é, Fernando Martins?
Sim.
Pronto. Se tudo correr bem e passarem no nosso quiz da morte, vão tocar o Fica, que é um tema que faz parte então do Eletropop. Três perguntinhas, vocês já sabem, já cá estiveram, têm que responder pelo menos a uma certa. E são perguntas que têm a ver com tambor, com eletro e com 1973, que é uma das faixas do vosso disco. 5 segundos para responder, atenção. Tambor é o nome da vossa banda. Falemos então de um exemplo de tambor, mais concretamente a darbuka, que é tradicional na música árabe. No entanto, no Egito, a darbuka tem outro nome, que chama-se tábula. A pergunta é: quantos centímetros de diâmetro tem a pele da tábula?
20.
10. 12. 16.
Peraí, um disse 20, o outro disse 10. 15. O resultado está no meio.
15. Tu és muito bufo. Bem, obrigado, Marco. Quem vos ajudou? Vocês olharam para alguém que vos ajudou.
Eu estou convencido, é que há diversas tábuas.
Estão a pedir ajuda de casa.
Não, estou a dizer que não é. Estou a dizer que não é. É 20.
O número oficial que temos aqui é 15.
É 15. Pronto, já passaram.
É 15.
Pronto, já passaram. Mesmo assim, há mais duas perguntinhas que estão a responder, que isto é um trabalho a fazer.
Esta resposta é verdade.
O vosso disco novo chama-se Eletropop. Falemos de Electro, personagem da série Homem-Aranha, que tem poderes elétricos e pode puxar ferro, aço e metal, e que tem como nome verdadeiro Max Dillon. A pergunta é: como se chamavam os pais dele?
Vá, perguntar lá à vossa amiga, ver se ele sabe esta.
Matt Dillon. E o irmão de Matt Dillon, que eram os dois um menino, que é o Dillon.
Olha, vou considerar certo.
Ser mais Dillon?
Só porque a resposta é muito boa. Apesar de ser completamente demente. Mas a resposta é Anitta e Jonathan Dillon.
Anitta, pois a origem é uma boa resposta.
Gostei claro da resposta, considero
a Anitta faz um Dillon.
Olha, já que estás aí em maré de sorte com nomes, Marco, faz a última pergunta.
Bom, foi no dia 17 de julho de 1973 que o rei Mohammed Zahir Shah do Afeganistão foi deposto pelo seu primo. Como Chatilha. Se chamava o primo?
Chatilha. Não,
Chatilha, sim.
Ou então aquele chá, aquele que faz a gente ficar malucos. Como é que ele se chama?
O chá.
Carlos?
Chacarro.
Uma vez mais vou considerar a Carla,
claro,
porque gostei da resposta.
Claro que sim,
tu achas
que
na verdade é Mohamed Daoud
Khan. Quem?
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 O Carlos.
Pronto. Agora.
Os amigos do Carlos.
Agora, como vocês passaram e acertaram nas três perguntas, vamos lá dizer que sim. Vão para o palco e vão cantar o Fica para acabar este primo. Fiquem com os tambor e nós para a semana cá estaremos. Tchau, tchau, até para a semana.
Até para a semana.
realmente incrível, mas o